Irmãos, nós estamos estudando Atos 14, do 19 ao 28. É o trecho que estamos estudando, estamos aprendendo esse trecho. Já começamos já algumas semanas e hoje vamos dar continuidade. É Atos 14, de 19 a 28. Então leia aí, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura. Atos 14, 19 a 28. Diz assim então o texto. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfília e, tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Ok, irmãos, nós temos aprendido que esse trecho é o desfecho da primeira viagem missionária. Então aqui é o término dessa viagem, da primeira grande viagem missionária de Paulo, que ele empreendeu junto com Barnabé. A princípio ele levou um ajudante chamado João Marcos, mas João Marcos desistiu da viagem no meio do caminho. Talvez o texto bíblico não fala por quê, talvez por causa das dificuldades que estavam diante deles. Ele ficou assustado e era jovem e voltou para casa. Mas Paulo e Barnabé prosseguiram na viagem e nós acompanhamos, já estudamos cada trechinho da viagem e agora estamos chegando ao final da primeira viagem missionária. É um momento muito importante na história do cristianismo, porque é o momento em que o cristianismo começa a se expandir mais. Ele já estava se expandindo, o cristianismo. Ele estava se expandindo já de Jerusalém, ele se expandiu por toda a Judéia, se expandiu para Samaria também, pertinho de Jerusalém e da Judéia, e agora ele está se expandindo para os confins da terra. Ele chegou em Antioquia, na Síria, e de Antioquia, na Síria, ele se expandiu pela primeira viagem missionária por quase por toda a região sul da Turquia, conforme nós vimos no mapa. Tem acho que um mapinha aí, pode colocar um mapinha aí, os irmãos vêm. Eles saíram aqui em Jerusalém, onde nasceu o cristianismo, aqui em Jerusalém. Depois das perseguições que foram desencadeadas por causa da morte de Estevão, após a morte de Estevão e a execução de Estevão, começou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. A igreja então se expandiu para vários lugares e alguns chegaram aqui em Antioquia, na Síria. Aqui, essa cidade, Antioquia, na época pertencia à Síria, hoje pertence à Turquia e o nome dela hoje é Antáquia. Na época se chamava Antioquia da Síria. E aqui surgiu uma igreja e essa igreja recebeu a visita de Barnabé, que era um crente muito zeloso e muito cuidadoso. E ele foi lá ver o que estava acontecendo naquela igreja, naquela região, e viu lá que os irmãos realmente estavam reunindo ali e formando uma igreja lá. Então o que ele fez? O que Barnabé fez? Tinha saído de Jerusalém, foi até Antioquia, percebeu a obra que Deus estava fazendo ali em Antioquia, então ele foi até Tarso, trouxe Saulo, que morava aqui, Saulo de Tarso, mais tarde conhecido como apóstolo Paulo, trouxe Saulo para cá, para Antioquia, e os dois permaneceram aqui como membros dessa igreja. E um dia a igreja, movida pelo Espírito Santo, os enviou para uma viagem missionária. Eles então desceram aqui até o porto, aqui próximo de Antioquia, e foram empreender essa viagem indo para Chipre, atravessando toda a ilha de Chipre, pregando o evangelho. Daqui pegaram embarcação e foram de volta até o continente e foram visitando então as cidades aqui, especialmente Antioquia da Síria, aqui Antioquia da Pisídia, aqui Antioquia da Síria, aqui Antioquia da Pisídia. Chegaram em Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe, sempre pregando o evangelho, enfrentando as maiores dificuldades possíveis, ameaças de morte, ataques terríveis dos pagãos, e evangelizaram essa região aqui. Essa região aqui da Turquia, o nome dela é Galácia. A Galácia. Essa região onde estão as igrejas aqui é a Galácia. E mais tarde o apóstolo Paulo escreveu uma carta para essas igrejas, a carta aos Gálatas, que ele dirigiu a essas igrejas, especialmente Icônio, Listra, Derbe e talvez Antioquia da Pisídia também fosse destinatária da carta aos Gálatas, porque ela ficava bem na fronteira entre a Galácia e a Pisídia, que é aqui nessa essa região aqui. Então nós estamos terminando essa viagem. O apóstolo Paulo chegou aqui em Derbe com Barnabé e nós dissemos na semana passada que ele poderia seguir viagem por terra, ir até Tarso, sua cidade natal, poderia encontrar ali familiares e amigos num ambiente tranquilo, sem nenhum problema, sem nenhuma perseguição. Já em Derbe não houve nenhuma perseguição aqui em Derbe. Derbe foi um tempo tranquilo. Ele poderia então voltar por essa via, por Tarso, ele e Barnabé, rever seus amigos e parentes, e daqui, não era muito longe, comparando com o restante da viagem, ele poderia por terra chegar a Antioquia. Esse seria o trajeto mais normal, mais natural a se seguir. Dar essa volta aqui, ó. Dar essa volta, fazer isso. Mas ele não fez isso. Quando ele chegou aqui em Derbe, em vez de ir para Tarso, ele decidiu voltar pelo mesmo caminho. E com a diferença de que ele não passou novamente em Chipre. Ele voltou pelo mesmo caminho, chegou aqui em Atália, hoje é conhecida como Antália, é um lugar turístico hoje, bonito. E aqui ele pegou uma embarcação e foi direto para Antioquia, não passou por Chipre novamente. Mas ele passou por essas igrejas aqui voltando, com o objetivo de fortalecê-las e estabelecer uma liderança nessas igrejas que ele havia plantado durante a primeira viagem missionária. Então nós estamos nessa parte do texto que mostra o apóstolo Paulo já terminando a viagem, já voltando já para a cidade de Antioquia, Antioquia da Síria. Muito bem, eu fiz um esboço aí para que os irmãos acompanhassem melhor. O esboço está aí, nós vimos essa parte aqui. Os crentes em geral devem estar preparados para mudanças abruptas nas atitudes dos incrédulos. Nós vimos que os incrédulos, eles são capazes de nutrir uma grande simpatia pelos crentes durante algum tempo. Mas, de repente, sem razão nenhuma, eles pegam em pedras para atacar. Então, nós aprendemos isso, isso é importante, porque nós estamos neste mundo e nada mudou, as pessoas continuam sendo assim, do mesmo jeito, e não podemos estranhar, não podemos ser ingênuos, não podemos pensar, se essa pessoa é incrédula, mas ela me é simpática, essa simpatia vai se perpetuar. Não. De uma hora para outra, essa pessoa pode me hostilizar pelo simples fato de eu ser um cristão, pelo simples fato de eu pregar a mensagem da fé, sem eu ter feito mal nenhum para essa pessoa, nada. Pelo contrário, posso até tê-la ajudado muitas vezes, mas ela pode desenvolver um rancor intenso contra mim, um rancor mortal contra mim, pelo simples fato de eu anunciar a mensagem da fé, só por causa disso. Não fiz nada contra aquela pessoa, não trouxe prejuízo nenhum para a vida dela, nunca a ofendi, absolutamente, mas ela nutre rancores porque eu sou crente, só por causa disso. E isso, então, lições desse tipo que aparecem aqui nos versículos 19 a 21, devem nos ajudar a viver neste mundo. Então eu devo saber disso, eu não posso estranhar. Eu não posso ser um crente ingênuo, um bobinho, achando que esse mundo é uma maravilha e que o fato de eu ter amigos que são simpáticos a mim, o fato de eu ser crente não vai fazer diferença nenhuma. Geralmente faz e animosidades surgem pelo simples fato de sermos crentes. Muito bem, existe também aí a segunda lição, e essa nós não vimos. Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. Isso aqui é muito importante. Por que isso aqui é muito importante? Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. Por que isso aqui é muito importante? Isso aqui é importante porque isso aqui estabelece um padrão de vida cristã que nós não podemos desprezar. Hoje em dia, existe a ideia de que para ser crente basta eu crer em Jesus e ficar em casa. Eu não preciso, Eu não preciso me envolver com nada além disso. Eu creio em Jesus, eu tenho a minha fé no meu coração, e então eu levo a minha vida assim sozinho, andando eu lá com Jesus, sozinho, eu e ele. Isso tem um lado que é verdadeiro. Todo crente tem que ter isso. Todo crente tem que ter a sua vida individual marcada pela intimidade com o Senhor. Isso é normal. Isso aí é o dia a dia comum de quem conheceu o Salvador um dia. Mas a vida cristã não se esgota nisso. A experiência cristã não se esgota nessa experiência individual. Não é assim que funciona. O cristianismo não é assim. Se alguém focaliza exclusivamente na sua vida devocional particular, a sua vida cristã, esse crente é um crente manco. Ele não é um crente completo à luz daquilo que Deus requer dele. Então, textos como esse que estamos estudando mostram isso. Mostram que é fundamental uma outra dimensão da vida cristã. E essa outra dimensão é a dimensão coletiva. Os crentes precisam estar numa igreja. Os crentes precisam receber nessa igreja, enquanto comunidade da fé, eles precisam receber encorajamento juntos. Eles precisam de uma liderança, de um pastoreio, de homens preparados, de homens dignos, de homens honrados, capacitados para orientá-los, para dirigi-los, para ensiná-los. Eles precisam disso. É lamentável, é triste, nós sabemos, há muitas pessoas que estão fora das igrejas, por quê? Porque elas não encontram uma igreja em que elas possam viver essa realidade. E isso é verdade. Muitas pessoas não estão em igreja nenhuma porque não querem estar. E atacam, e criticam, e condenam qualquer igreja, e tudo hipocrisia, tudo mentira. E fazem isso porque querem viver as suas vidas individualmente apenas, sem nenhum compromisso com a comunidade da fé. Mas há crentes que não. Há crentes que querem estar em comunhão com seus irmãos, que querem estar ligados a uma comunidade de fé específica, trabalhando ali e vendo Deus agir em suas vidas ali naquela comunidade. Mas não conseguem. Por que não conseguem? Porque não encontram uma igreja assim. Não conseguem encontrar. Muitas igrejas hoje em dia não são, na realidade, comunidades de fé. São grupos religiosos com algumas noções e algum vocabulário cristão, mas as pessoas que estão lá sequer sabem o que é o Evangelho. A maioria nunca nasceu de novo. Estão lá buscando prosperidade material e coisas desse tipo. Não são crentes de verdade. E os pastores, os ministros que atuam nessas igrejas, também não são homens dignos, homens honrados, homens preparados, homens convertidos, que conduzem o rebanho no caminho da verdade. Não. São homens que vão lá na frente e ficam prometendo mundos e fundos para a congregação, desde que a congregação realize certas normas, cumpra certas normas, especialmente normas do campo material. Então, as pessoas veem isso e dizem, meu Deus, eu não tenho uma igreja para eu ir. A igreja que eu posso ir não é uma igreja. É um grupo de pessoas religiosas, se é que posso dizer isso, interessadas em prosperidade material, conduzidas por um homem despreparado, com más intenções. Então fica difícil. E fala, eu não tenho onde ir, eu não tenho uma igreja para eu ir. E aí não conseguem. E essas pessoas, nós temos pena delas, que são crentes de verdade, sedentos, carentes, necessitados de alimento e buscam isso, mas não conseguem encontrar. Infelizmente isso tem acontecido. Nós temos muitas igrejas no Brasil, mas igrejas verdadeiras, que prega o Evangelho verdadeiro, que anunciam a palavra de Deus, que alimentam as pessoas com a verdade, são pouquíssimas, são muito poucas igrejas. E então os crentes em geral sofrem e padecem com isso aí. O fato é que esses crentes padecem por uma razão justa, porque é necessário isso. E aqui, num texto como esse, nós percebemos essa realidade, o quanto isso é importante. Veja então aí o versículo 21. Veja aí, o 21, estamos vendo aqui essa parte aqui. Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. Já o versículo 21 fala do retorno, o texto fala assim, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, é o retorno deles, na sequência invertida, conforme vimos no mapa, e aí vem o versículo 22, fortalecendo a alma dos discípulos, é a primeira atividade que eles realizaram, a segunda, exortando-os a permanecer na fé, e terceiro, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, o que os apóstolos fizeram? Eles voltaram para cada igreja recém-formada, eram novos convertidos, e eles voltaram com um discurso tríplice. Qual era o conteúdo do discurso que eles apresentaram a essas três igrejas, a essas igrejas que eles haviam plantado? Esse discurso tinha três componentes. Primeiro, era um discurso que fortalecia a alma dos discípulos. E qual é o significado disso? O que é fortalecer a alma dos discípulos? A gente pensa, a gente pode pensar, que é chegar lá para os discípulos e olha, força aí, hein? Força, hein? Firme aí, hein? Gente, isso aí, em qualquer boteco, você encontra a gente falando isso. Não é isso. Não é esse tipo de fortalecimento vazio ou que bobo que estamos falando aqui. Quando o texto fala fortalecendo a alma dos discípulos, isso significa que eles estavam nutrindo o interior deles. Quando fala alma aqui no texto, alma não é aquela parte material do corpo que sobrevive à morte, não é isso, que vai para o céu, não é isso. A alma aqui é o universo interno, o interior da pessoa. Os sentimentos, o coração da pessoa, os sentimentos, o conhecimento, a mente, isso é a alma da pessoa, é o universo interior dela. E eles estavam fortalecendo em que sentido? Eles estavam nutrindo. Tudo indica que o que eles fizeram foi passar para os discípulos um conhecimento doutrinário mais profundo. Por quê? Porque eles eram novos crentes. E os novos convertidos, eles conhecem pouco acerca da verdade. E a sã doutrina, a doutrina apostólica, o aprofundamento doutrinário, faz com que a pessoa se robusteça, fique mais forte. É interessante, os falsos mestres, os ministros da mentira, ministros do diabo, eles são contra isso. Se você conhecer um pastor da mentira, um pastor que ensina o que é mal, ele vai dizer para você, não estude doutrinas, não faça isso, porque ele vai dizer, a letra vai matar você, você não vai ter vigor espiritual se você se tornar um estudioso da verdade. Se você estudar a palavra de Deus e a doutrina bíblica, isso vai minar a sua saúde espiritual. Você vai perder a fé, você vai se enfraquecer. Na Bíblia é exatamente o oposto. É o avesso disso. Quando os apóstolos quiseram fortalecer a alma dos discípulos, eles foram até essas igrejas de crentes que eram crentes novos, pessoas que haviam se convertido fazia pouco tempo, e eles começaram a nutrir a alma deles. Como? Ensinando a sã doutrina. Porque eles sabiam, o conhecimento doutrinário é o que vai robustecer alguém. Como é que eu vou encontrar elementos mentais, teóricos, para resistir às mentiras que são lançadas contra mim todo dia? Como eu vou conseguir vencer, avaliar, vencer e negar essas coisas se eu não tenho conhecimento? Se eu não tenho conhecimento doutrinário, eu sou presa fácil de qualquer coisa. Então, por isso, os apóstolos voltaram, sabendo, essas igrejas são novas, são crentes novos. Então, nós temos que robustecer a alma dessas pessoas. Temos que mostrar verdades doutrinárias mais profundas para que eles sejam fortalecidos, robustecidos na fé que é tão recente aí para eles. E fizeram isso então. Primeiro, eles instruíram, fortaleceram a alma dos discípulos por meio da instrução. Segundo lugar, outro verbo que aparece aí, exortando-os a permanecer firmes na fé. Qual é o significado disso? Simples. Eles admoestaram os crentes novos a não abandonar a fé voltando para a velha vida. É isso que eles fizeram. Foram visitando igreja por igreja e dizendo, olha, não abandonem a fé, não voltem para a velha vida. Eles já tinham feito isso, se os irmãos olharem o capítulo 13. Vire a página da Bíblia um pouquinho e vejam que eles fizeram isso. Eles fizeram isso em Antioquia, já tinham já realizado esse trabalho de fortalecimento. Veja aí, no capítulo 13, versículo 52. Veja aí, 13, 52. Primeiro o versículo 43, depois o 52. 43. Despedida a sinagoga, versículo 43. Muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. Isso aqui em Antioquia da Pisídia. E estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. Então, eles já tinham feito isso numa igreja. Em Antioquia da Pisídia, eles já tinham encorajado os irmãos a permanecerem firmes. E vejam o resultado disso, no versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Então, qual foi o resultado do encorajamento deles? O encorajamento deles trouxe alegria e plenitude espiritual ao coração dos crentes de Antioquia. Então, é muito importante esse trabalho que eles fizeram. Os crentes precisam disso. O que os crentes precisam? Os crentes precisam de fortalecimento na alma, e isso vem pelo ensino. Os crentes precisam de uma exortação para permanecerem firmes na fé. Os crentes precisam disso. E mais um fator importante, o texto ensina que eles mostravam que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Os crentes têm que lembrar disso. O que significa essa expressão? Olha, através de muitas tribulações nós vamos entrar no reino de Deus. Não significa que para você ir para o céu você tem que sofrer, não é isso. Não é, se eu não estou sofrendo eu não vou para o céu, não é isso. Alguém já sofreu para você ir para o céu. Para você ir para o céu, alguém já experimentou a plenitude do sofrimento. Então você não precisa sofrer para ir para o céu. O que esse texto então ensina? Esse texto ensina que o caminho daquele homem que está seguindo na direção do céu, esse caminho é marcado por tribulações. E essa é uma mensagem que os evangélicos modernos não acolhem. É o contrário. Os evangélicos modernos estão sendo ensinados na mentira de que a vida cristã pode ser um mar de rosas, e se não for, é porque você não tem fé. Os evangélicos são ensinados hoje em dia que você pode ter sucesso em tudo na vida, se você for crente, você pode ter sucesso em tudo na vida, na sua vida acadêmica, na sua vida financeira, na sua vida profissional, e viver num verdadeiro paraíso aqui na terra, pelo simples fato de ser um seguidor de Jesus. E isso é mentira. O Novo Testamento diz exatamente o oposto disso. O Novo Testamento inverte essa mensagem, diz, não, isso é mentira. O caminho do crente, o caminho do homem que está seguindo na direção da casa do Pai, é um caminho marcado por sofrimento. É um caminho marcado por tribulações. Não é um caminho cheio de rosas e de música e de cores, não é assim. O caminho rumo ao céu é um caminho marcado por tribulações. Antes de chegar ao reino, é necessário passar por dificuldades terríveis, porque estamos num campo inimigo. Estamos num campo que é hostil à fé cristã. Então o crente encontrará dificuldades aqui, não tem jeito, é assim. Os antigos diziam, olha, o caminho do crente é semelhante ao caminho de Jesus. Jesus teve a manjedoura, depois Jesus teve a cruz, depois Jesus teve a coroa. E o crente é assim também. Ele tem a sua manjedoura, quando ele nasce na fé. Depois ele tem a sua cruz. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Depois ele tem a cruz. E depois da cruz, é que vem a coroa. Essa é a trajetória cristã: manjedoura, cruz e coroa. Não tem outro jeito. Nós aqui no Brasil experimentamos muito pouco da cruz, muito pouco. Aqui no Brasil nós temos liberdade, aqui no Brasil nós não temos um Estado que é hostil abertamente ao cristianismo, mas mesmo assim, os crentes, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo, eles enfrentam dificuldades, isso é normal, é assim que tem que ser. Eles são hostilizados em sua casa, há pessoas aqui da nossa igreja que sofrem dentro de casa. Há esposas aqui, mulheres aqui, que sofrem hostilidades dos seus próprios maridos. Sofrem muito. Elas chegam em casa, elas são perseguidas, são ridicularizadas, são hostilizadas pelos seus próprios maridos. Aqueles que mais deveriam protegê-las e se colocar na frente delas e guardá-las em todos os aspectos, física e emocionalmente, são os primeiros a atacá-las, a desanimá-las, ridicularizá-las, fazem isso o tempo todo. Irmãos e irmãs aqui da nossa igreja. E o contrário também. Homens que têm esposas incrédulas sofrem a mesma coisa. São hostilizados, ridicularizados, desrespeitados. Por quê? Porque são crentes. E o próprio cônjuge os persegue. Filhos que zombam dos seus pais, que ridicularizam seus pais, pais que ridicularizam seus filhos, zombam dos seus filhos, desprezam seus filhos, humilham seus filhos, pelo único crime que eles cometem, de ter Cristo em sua vida, de serem crentes em Jesus. Então, essa experiência de dor, de sofrimento, de perseguição, no trabalho, na família, na escola, em qualquer lugar, isso compõe a experiência cristã. Então os apóstolos tiveram que alertar os crentes da Galácia nesse aspecto, dizendo, olha, não estranhem isso, o caminho para o reino passa pela cruz, não tem como, vocês já tiveram a manjedoura, vocês já nasceram de novo, vocês já são crentes, nasceram no reino de Deus, agora a próxima etapa é a cruz, e vocês devem enfrentar isso com coragem e com vigor, porque é assim, não tem outro trajeto. O trajeto é esse, não tem uma via mais fácil, não tem como cortar esse caminho, não tem como pegar um viaduto e passar por cima disso, não tem jeito. O caminho para a coroa passa pela cruz, não tem uma rota alternativa. Então, depois da cruz, então sim, virá a coroa. Mas agora, o momento é de cruz. E aqueles crentes foram orientados nesse aspecto para que não desanimassem. Romanos 8:17, vejam na sua Bíblia, como o apóstolo Paulo realça isso em Romanos 8:17. Romanos 8:17. O apóstolo Paulo destaca essa realidade. Ele fala assim: ora, se somos filhos, ele diz. Aqui não é uma condicional de dúvida. Ele está afirmando. Aqui esse se deve ser lido como já que. Ora, já que somos filhos, somos também herdeiros, ele diz. Ele prossegue, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Essa é a trajetória que ele aponta. Eu primeiro sofro com ele, por ele. Por ele e com ele eu sofro, eu padeço, porque sou crente. Aqui o texto não fala dos sofrimentos comuns da vida. Ah, meu aluguel venceu. Não é disso que estamos falando. Ah, estou com um problema na coluna. Não é disso que estamos falando aqui. Não é esse tipo de sofrimento. É o sofrimento decorrente do fato de eu ser crente. É disso que se fala aqui. E o texto fala, se eu padeço, uma coisa é certa. O caminho que passa por esse sofrimento por causa da fé é um caminho que termina na glória. É assim que funciona. Não existe uma rota alternativa. Muito bem, então os apóstolos fizeram isso, eles encorajaram aqueles crentes dizendo essas coisas. Como eles encorajaram os crentes? Primeiro, como eles fortaleceram os crentes e encorajaram os crentes? Eles disseram essas coisas, disseram, olha, vocês têm que aprender um aprofundamento maior na verdade, para fortalecer a alma de vocês, vocês têm que saber que por meio de muitas tribulações, vocês vão ter que passar, porque essa é a rota que leva até a glória, e vocês têm que estar cientes de que é necessário firmeza, vocês têm que permanecer firmes na fé, não tem outra forma de se viver a vida cristã é isso. E isso os crentes precisam constantemente, os crentes precisam de ensino para fortalecer sua alma, precisam de exortação para permanecerem firmes e precisam lembrar que a trajetória até a glória passa pelo sofrimento. Se eles não tiverem consciência disso, a tendência em desanimar será muito forte. Isso tem que ser bastante enfatizado, e eles enfatizaram isso quando eles voltaram para aquelas igrejas. Eram igrejas novas, novos convertidos. Tinham que saber essas coisas. Se não soubessem, poderiam em breve abandonar a fé. Muito bem, na sequência, o texto fala de algo mais que eles fizeram. Veja aí no versículo 23 o que mais eles fizeram. O texto diz que além de encorajar os discípulos, eles também, diz o texto, promoveram em cada igreja a eleição de presbíteros. Isso aqui é muito importante, porque essas igrejas são, por assim dizer, as primeiras igrejas que estão nascendo. E igrejas que estão nascendo sem nenhuma autoridade apostólica dentro delas. Em Antioquia, nós temos lá uma autoridade apostólica, o próprio apóstolo Paulo. Em Jerusalém, todos os apóstolos estavam lá. Eles lideravam a igreja. Agora, uma igreja sem apóstolos, quem vai liderar? Como cuidar disso? Como suprir uma liderança para igrejas que não têm apóstolos? Aqui, então, os missionários mostraram como agir nessas circunstâncias. E isso é bom, por quê? Isso foi muito bom, porque o período apostólico iria terminar. Quando nós chegamos no ano 90, mais ou menos, da Era Cristã, aqui nós estamos no ano 47, mais ou menos, mas quando nós chegamos no ano 90 da Era Cristã, o único apóstolo vivo é João. E como faz, então, uma igreja sem apóstolos liderando? Não dá para nomear novos apóstolos, não existe isso. Não tem como nomear apóstolos substitutos. Por quê? Porque um dos conceitos técnicos do apóstolo é que ele tinha que ver Jesus ressurreto, e o próprio Jesus, não bastava ver Jesus ressurreto, mas além de ver Jesus ressurreto, o próprio Jesus deveria investir a pessoa no apostolado. A Bíblia fala que mais de 500 irmãos viram Jesus ressurreto, mas nós não temos 500 apóstolos. Por quê? Porque tinha que ver Jesus ressurreto, em carne e ossos, e além disso, Jesus deveria investir a pessoa na função apostólica. Ou seja, o apostolado não era por meio de homens. O apostolado era uma investidura realizada pelo próprio Senhor, diretamente colocando a pessoa naquela função. Agora, o Senhor fez isso com 12, 13 pessoas, incluindo o apóstolo Paulo. Não fez com mais ninguém. Ele não apareceu ressurreto para mais ninguém. Investir na pessoa nessa função. Como então fazer para a igreja ter uma liderança se os apóstolos estavam morrendo? E todos eles morreram antes do ano 100. Então, aqui nesse versículo, nós aprendemos. Esse versículo é importante para a igreja porque mostra como suprir a necessidade de uma liderança. E é interessante notar que no livro de Atos, mesmo antes da morte dos apóstolos, as igrejas começaram a adotar esse sistema. Ou seja, os presbíteros se tornaram substitutos dos apóstolos. E isso num nível em que os próprios apóstolos começaram a se submeter aos presbíteros. É engraçado ver isso, porque hoje em dia alguém fala assim: bom, eu sou pastor, mas eu sou pastor há muito tempo, então eu preciso de uma promoção. Eu vou virar apóstolo. Aí dá na telha que vai ser apóstolo, inventa uma cerimônia de investidura no apostolado, inventa na cabeça dele, faz lá um culto, uma cerimônia assim, com um monte de bobagens, que ele inventou, e pronto, agora sou apóstolo. Isso, na realidade, é um retrocesso. O pastor no Novo Testamento não é um subalterno em relação ao apóstolo. O que aconteceu foi o contrário. O que aconteceu foi o avesso disso. Os apóstolos foram passando aos poucos a liderança para os presbíteros, aos pouquinhos. Quando nós chegamos no próximo capítulo, capítulo 15, nós percebemos que quem dá a palavra final no Concílio de Jerusalém não é um apóstolo. Quem dá a palavra final no Concílio de Jerusalém é um pastor chamado Tiago. Não é um apóstolo. E nós percebemos isso, está havendo uma mudança no núcleo de liderança da igreja. Tinha apóstolos ali, Paulo estava lá, Pedro estava lá, os apóstolos todos estavam no concílio, mas quem deu a palavra final foi Tiago. E nós percebemos, está mudando o eixo da liderança. No começo, em Atos 2, os líderes são os apóstolos. E assim prossegue. Mas aqui começamos a perceber o surgimento de outros líderes. Isso era necessário acontecer. Por quê? Porque o apóstolo não pode ser pastor. O apóstolo é um missionário, não pode parar. O apóstolo não pode se fixar numa igreja e ficar ali pastoreando. Não. O apóstolo é um missionário, ele tem que ir embora. Não existe apóstolo numa igreja. Se você conhece algum apóstolo que é de uma igreja só, está aí mais uma evidência que é um falso apóstolo. Porque o apóstolo tem que sair, tem que ir embora, tem que viajar, tem que pregar, tem que plantar igrejas. Esse é o apóstolo. A palavra apóstolo significa mensageiro. É alguém que vai embora com uma mensagem. Então, a necessidade dessa mudança de liderança eclesiástica era fundamental, mesmo com os apóstolos em vida. Eles não podiam ficar pastoreando. Tanto que, na sequência, nós aprendemos que quando o apóstolo Paulo chega em Jerusalém e é preso ali, antes ele procura a igreja. E quem ele encontra na liderança? Pastores. E o que os pastores fazem? Os pastores lhe dão orientações. E o apóstolo Paulo obedece às orientações dos pastores. Nós percebemos isso. Os presbíteros da igreja orientando o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo obedece. Quando Pedro, em Antioquia, comia com os gentios, e ele viu que chegaram alguns da parte de Tiago, ele se escondeu. Por quê? Tinha medo de Tiago. Por que ele tinha receio de Tiago? Por quê? Ele sabia, Tiago era um líder. Então nós percebemos essa mudança na liderança eclesiástica. Os pastores, aos pouquinhos, eles vão galgando uma posição de liderança, substituindo os apóstolos, que começam a se submeter a eles. Então a ideia de que o apóstolo é superior ao pastor como líder eclesiástico, isso não existe. No Novo Testamento isso vai passando, vai ficando para trás. Os apóstolos vão passando o seu lugar para os pastores que vão liderar as igrejas. E nós temos aqui, o que é interessante aqui no versículo 23, é que nós aprendemos no 23 como isso é feito. Veja o que diz o texto: promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros. O que significa isso? Isso pode significar duas coisas. A palavra que aparece aí, promover a eleição, é uma palavra só, traduzida como promover a eleição. Essa palavra tem dois significados. Essa palavra pode significar designar, ou seja, eles designaram presbíteros. Então Paulo e Barnabé teriam chegado e dito assim: olha, você, vocês vão ser presbíteros. Pode ser isso. O outro significado é promover a eleição em termos de voto. É a igreja se reunir e votar. Como os apóstolos não conheciam aquelas pessoas muito bem, tudo indica que os apóstolos indicaram as pessoas, mas a igreja votou, porque a igreja conhecia. E esse, aliás, é o padrão que foi adotado no capítulo 6, quando escolheram os diáconos. Os diáconos foram escolhidos assim, pela eleição da igreja. Então o que nós aprendemos aqui é que quem escolhe os presbíteros é a igreja. Os apóstolos podiam até indicar alguém, mas o processo era realizado por meio de votação. A assembleia reunida observava a pessoa indicada e aprovava ou não. E essa pessoa que era eleita, ou o grupo que era eleito, que era chamado de presbíteros, recebia o nome de presbítero, porque esse nome era adotado na sinagoga, e esse era o padrão que eles adotaram na igreja, um padrão sinagogal. E, além disso, a palavra presbítero significa alguém honorável. Então, eles escolhiam uma pessoa respeitável, uma pessoa que era vista pelos outros como uma pessoa digna, uma pessoa que poderia exercer aquela função, porque tinha um caráter reto e uma reputação ilibada. Então olhavam para essa pessoa dizia: não, eu aceito ser pastor nessa igreja. E então a assembleia reunida votava e investia aquela pessoa naquela função. Então esse versículo é crucial para o entendimento da igreja. Ninguém, irmãos, é muito importante saber isso. O meio evangélico no Brasil é uma baderna, porque o meio evangélico brasileiro não conhece a palavra de Deus. Então o que acontece? Alguém acorda cedo e aluga um salão. Eu vou alugar um salão. Aluga um salão, põe uma gravata e compra uma Bíblia. Pronto. Aí ele fala, agora eu sou pastor. Ah, é? Virei pastor hoje cedo. Aluguei um salão, coloquei lá uma placa, Igreja Batista Mundial, né? Bota um nome mundial, alguma coisa, global, universal, sei lá o quê, né? Do fogo sagrado da fé. Pronto, põe lá. Né? Compra uma gravata, né? Qualquer lojinha tem aí, e uma Bíblia. Pronto, agora eu sou pastor. E todo mundo, ah, o pastor, que pastor nada. Esse homem não tem condição nenhuma de exercer função nenhuma pastoral. Como alguém é investido nessa função? Primeiro surge uma igreja, uma comunidade de discípulos. Surge aquela comunidade por alguma razão. Um missionário pregou o evangelho naquela região. Alguém abriu a porta da sua casa e começou a ensinar a palavra da fé ali na sua casa. Aquele grupo cresceu. Mais pessoas chegaram a ouvir o evangelho e começaram a se converter ali à fé em Jesus. Descobriram o caminho da salvação e disseram, olha, eu quero estar aqui com esses irmãos aqui, reunidos aqui nessa garagem, nessa casa, nesse local. Num certo momento eles dizem, precisamos de um pastor. Não podemos ficar sem um pastor. Precisamos de um pastor. Ah, tem que ser o dono da casa. Não, ele foi um evangelista apenas aqui, ele é um pregador, ele anunciou a mensagem para nós. Mas ele não é automaticamente o pastor, temos que escolher um pastor. E esse é o processo correto. Aquele pequeno grupo, então, ali de 30, 40, 50 pessoas, vai então orar a Deus e pedir, Senhor, orienta-nos para que nós escolhamos entre nós aqui um pastor, ou dois pastores, ou três pastores, alguém que seja honorável, alguém que seja um presbítero, alguém digno de respeito, alguém marcado por dignidade, por retidão, por respeitabilidade, alguém respeitoso, respeitável, alguém assim. E então aquela comunidade escolhe essa pessoa sob orientação do Espírito Santo e por meio do voto. É assim que surge um pastor. Os cinco pastores aqui desta igreja surgiram assim, desse jeito. E são pastores aqui, nós cinco somos pastores aqui, porque a assembleia reunida votou, dizendo, nós queremos que esses homens sejam pastores aqui. A assembleia se reuniu, orou e votou. E aí nós nos tornamos pastores aqui. Sem isso, nós não poderemos ser pastores aqui. Agora notem, por que eles fizeram isso? Por que eles escolheram presbíteros? Por quê? Uma razão muito simples. O povo de Deus precisa de pastoreio. O povo de Deus precisa de cuidado. E é o que aparece aqui. Os crentes em geral devem receber encorajamento e cuidado. E esse cuidado deve vir de ministros de Cristo, pessoas escolhidas pela igreja. A igreja percebe, a igreja vê e fala, essa pessoa, ela tem condições de nos pastorear. Essa pessoa tem conhecimento, essa pessoa tem preparo, essa pessoa tem caráter. Nós não queremos um homem sem caráter dirigindo essa igreja. Essa pessoa tem caráter, tem bom testemunho, tem preparo. Então nós podemos escolhê-la para pastorear nossa igreja ou ser um dos pastores da nossa igreja. É interessante observar que nas igrejas que nasceram naquela época, eles colocaram presbíteros. Então é bem possível que cada igreja não tinha um pastor só. Cada igreja talvez tivesse dois, ou três, ou quatro pastores, não sabemos. Eram igrejas pequenas? Eram pequenininhas. Mas elas tinham talvez dois, três ou quatro pastores, escolhidos pela igreja. Homens dignos, que usavam esse título. Nós somos presbíteros. Nós somos pessoas honoráveis. Somos pessoas respeitáveis e respeitosas. Nós somos assim e por isso estamos nessa posição. A igreja nos colocou nessa condição. Deus nos colocou nessa condição por meio da igreja. A igreja votou e por isso estamos aqui. Então, isso é muito importante. O que nós temos aqui no versículo 23 é um versículo crucial para o funcionamento da igreja. O livro de Atos nos instrui nesse aspecto. Então tomem muito cuidado com os processos que são inventados por aí afora e que servem apenas para atender os interesses de indivíduos mal intencionados. Então veja, o texto fala que eles elegeram presbíteros e veja o que vem agora. Depois de orar com jejuns, Eles escolheram os presbíteros e aí oraram pelos presbíteros e pela igreja, com jejuns, ou seja, foi uma oração intensa. Quando o texto fala com jejuns, significa que eles se dedicaram somente à oração. Jejum, irmãos, não é parar de comer, não é isso. As pessoas pensam que jejuar é assim, eu vou parar de comer. E aí vão trabalhar, vão cuidar da casa, vão estudar, isso não é jejuar. Isso aí é abstinência de alimentos. Isso aí é uma forma de autoflagelação só. Não serve para nada isso. Isso é paganismo. Isso é gnosticismo. Parar de comer só para sofrer. É bobagem. Quando a Bíblia fala de jejuns, significa que as pessoas se dedicavam tanto à oração, tanto, elas diziam, eu só vou orar, que elas nem comiam. Elas nem comiam. Elas não faziam as coisas mais corriqueiras da vida, que envolve comer e beber. Isso é jejuar. Então a pessoa que jejua, ela não faz nada. Ela não come, não bebe, não trabalha e não estuda. Ela não faz nada. Não faz sentido a pessoa não comer, não beber e trabalhar. Não come, não bebe e vai estudar. Isso não tem, ele vai limpar a casa. Isso não tem lógica nenhuma. Não tem o menor sentido. É uma estupidez imensa isso aí. Na realidade, jejuar é isso. Eu me dedico tanto à oração que eu não tenho nem tempo para comer, beber e nem fazer mais nada. Ela só se dedica à súplica. Só. Se ela só deixa de comer e vai cuidar dos afazeres dela, isso aí é só autoflagelação. Só. E isso não é cristianismo, isso é paganismo, isso é superstição. Então o que eles fizeram aqui? Eles oraram com jejuns, ou seja, eles só se dedicaram à oração, eles se consagraram à oração, pararam. O judeu lá que tinha sua lojinha, fechou a lojinha, vou só orar. O lavrador que tinha cuidado do seu campo, ele falou, eu não vou cuidar do meu campo, eu vou me dedicar somente à súplica. O padeiro falou, eu vou fechar minha padariazinha aqui, eu só vou fazer oração. Por quê? Porque é muito importante agora. É algo crucial agora. Os apóstolos estão indo embora. Nós estamos aqui com uma liderança nova, crentes novos com uma liderança nova. Precisamos do socorro de Deus. Vamos então orar intensamente. E fizeram isso. Oraram com jejuns. E o texto fala, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. É meio triste isso aqui, porque eles estavam indo embora. O que significa os encomendaram ao Senhor? Fizeram o seguinte, olha, vocês estão agora nas mãos de Deus. É triste isso, né? Tinha que ir embora. Eles devem ter ido embora com o coração pesado, porque disseram, líderes novos, sem nenhuma experiência pastoral, aliás, os primeiros pastores da história, aqui, crentes novos, numa sociedade hostil, onde nós acabamos de ser apedrejados, uma cidade que os persegue, que os odeia, e eles aqui agora, ovelhinhas novinhas, com pastores novinhos, e nós indo embora. Então o que eles fizeram? Oraram e disseram, olha, vocês agora estão nas mãos de Deus. Nós estamos indo embora. Tchau, que Deus guarde vocês. E colocou eles nas mãos de Deus e foram embora. Eles voltaram depois, tem a segunda viagem missionária, eles voltaram para fortalecer ainda mais as igrejas, mas foi um momento muito difícil esse momento, mas tinham que fazer isso, e colocaram aqueles homens nas mãos de Deus e partiram. O texto diz que eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido, e aí o versículo 24 já aponta para outra parte do texto, que mostra eles indo embora e deixando as igrejas lá. Então é muito importante essa realidade aqui. Os crentes devem receber encorajamento e cuidado dos ministros de Cristo. Aqueles crentes receberam isso. Isso estabeleceu um padrão. Nós precisamos disso. Os crentes aqui da igreja precisam disso. Precisam de encorajamento e cuidado. E cuidado de ministros de Cristo, de presbíteros, de pessoas preparadas, de pessoas honradas. Elas precisam ser alimentadas e encorajadas por pessoas assim. Isso é crucial para a vida cristã. Sem isso, a vida cristã pode começar a murchar, a minguar, a morrer. Então, não acredite nos padrões que há aí fora. Ah, eu vou ser crente na minha casa. não precisa de pastores, nem de irmãos, de igreja, de nada. É mentira isso. O diabo inventou isso e ele reveste isso de um discurso bonito. Ele fala assim: olha, o importante é você e Deus. O diabo fala isso para você. O importante é você e Deus. O diabo sempre reveste o pecado de virtude, com uma capa de virtude. Então você, a pessoa fala assim: ah, o que importa sou eu e Deus. Ele fala isso. Que lindo, mas é lindo e diabólico. Lindo e antibíblico. Porque é importante sim você e Deus. A sua vida individual com o Senhor é importante. Mas a Bíblia não prescinde de algo crucial, que é a igreja reunida, onde juntos ali os irmãos recebem encorajamento e ensino, e onde são direcionados, nutridos e pastoreados por homens que recebem o título honorável de presbíteros, escolhidos pela igreja por causa da sua reputação. Então isso é importante, e a Bíblia estabelece isso. Qualquer coisa que milite contra isso é contra a palavra de Deus. E então chega a parte final. Os crentes em geral devem participar dos avanços do reino promovidos por seus mensageiros. Essa parte é muito rapidinha. O que acontece então aqui? Volta o mapinha lá para nós vermos, que aqui já é o finalzinho, é mais uma descrição do retorno. Olha o que aconteceu. Atravessando a Pisídia, Pisídia é aqui, ó. Aqui é Pisídia. Atravessando a Pisídia, Antioquia da Pisídia. Aqui é uma região montanhosa, viagem difícil e perigosa. Essa região era perigosa porque havia muitos assaltantes. Naquela época, tinha muitos assaltantes. O homem, com o tempo, ele foi evoluindo, e isso não existe mais. Mas naquela época, se você viajasse nessa região aqui, onde havia muitas montanhas, os assaltantes em bando se escondiam nessas montanhas. E eles assaltavam os transeuntes, os viajantes, até porque sabiam que os viajantes estavam levando dinheiro. Então era muito perigoso fazer esse trajeto, cansativo demais, porque tinha que atravessar montanhas, era uma cadeia de montanhas que atravessar. E além de cansativo, muito perigoso. Mas eles passaram pela Pisídia e foram até Panfilia, aqui. Desceram aqui ao sul. A Panfilia é aqui, ó. Essa regiãozinha aqui ao sul, aqui, que é uma região que faz fronteira com a Pisídia. O texto prossegue. Dirigindo-se a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Perge, aqui Perge aparece aqui, o texto não fala nada sobre o que aconteceu lá. Eles já tinham passado por Perge, mas parece que não tinham pregado o evangelho lá. Agora eles param lá e pregam o evangelho lá. E depois que desceram, que chegaram a Perge, aqui em Perge foi onde João Marcos foi embora. Quando João Marcos viu as montanhas da Pisídia, cheia de bandidos, ele falou assim: não, vou embora, vou voltar para minha casa, porque essa viagem não dá para mim. Talvez ele tenha voltado por causa disso, porque ele viu que o caminho era muito perigoso e cansativo, e falou: não dá para eu continuar, e voltou para casa, porque ele estava aqui em Perge quando ele voltou. Eles estavam aqui em Perge, pregaram o evangelho, diz o texto fala que anunciaram o evangelho em Perge, desceram a Atália, aqui um pouquinho mais para baixo, onde é um porto, era o principal porto da região, aqui, Atália, como eu disse para vocês, hoje se chama Antália, e é um lugar muito bonito, um lugar turístico hoje em dia. E o texto fala que eles navegaram para Antioquia, daqui de Antália, pegaram um navio e foram até Antioquia, voltaram para casa. Aí terminou a primeira viagem missionária. Então, essa foi a primeira viagem de expansão da fé que aconteceu. E a fé se expandiu por essa região toda aqui. Na segunda viagem missionária, ela vai chegar aqui, ó. Chegar aqui. Qual é o objetivo? O objetivo é chegar em Roma, que está para cá. Roma está para cá. Mas na segunda viagem, já vai chegar aqui, já. Nessa região aqui. E assim vai se expandindo. O objetivo é chegar no Brasil, ok? Um dia vai chegar no Brasil. Muito bem, o texto diz assim, no versículo 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ou seja, o próprio texto fala que a obra tinha terminado. Eles terminaram o trabalho, a viagem acabou. E aí prossegue, ali chegados, quando eles chegaram à igreja, diz o texto, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles. É interessante a linguagem aqui. Eles dizem aqui que tudo que aconteceu com eles foi obra de Deus. É bonito ver essa perspectiva. Eles passaram por momentos difíceis? Passaram. Eles passaram por perseguições? Passaram. Eles passaram por medo? Passaram. Eles foram ameaçados, hostilizados e até apedrejados? Foram. Mas o texto diz aqui, eles relataram quantas coisas fizera Deus com eles. Eles entenderam que tudo o que aconteceu foi obra de Deus na vida deles. Olha a perspectiva interessante do crente, né? O crente, ele sabe que a causa primária de tudo o que acontece com ele é o próprio Senhor. As coisas boas e as coisas más. Geralmente as pessoas dizem assim, as coisas boas que eu recebo são coisas que Deus fez. As coisas más são coisas que o diabo fez. Então, é uma visão maniqueísta. Tem dois deusinhos brigando. Um deusinho de chifre, que é o diabo, e um deusinho de asinha, que é Deus. Os dois brigando. Quando alguma coisa boa acontece, é porque o Deus bonzinho venceu. Quando uma coisa ruim acontece, é porque o Deus malvado venceu. Gente, cá entre nós. A Escritura nos dá a instrução correta. A Bíblia diz que o Senhor é a fonte de tudo que há. Ainda que não entendamos. Mas a Bíblia diz que o Senhor, o próprio Senhor, colocou um espinho na carne de Paulo. E ele padecia por isso. E ele pediu para o Senhor, Senhor, retira esse espinho da minha carne. E o Senhor disse, não, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você vai ficar com esse espinho na sua carne. Porque você vai aprender a depender de mim e saber que o meu poder se completa quando você é fraco. Então, todas as coisas que acontecem, na realidade, são obras de Deus em nós para o nosso bem. E os apóstolos entenderam isso. Disseram, tudo que nos aconteceu nessa viagem, tudo, cada pedrada que levamos, cada perseguição que sofremos, tudo foi obra do nosso Deus. Ele realizou cada episódio que vivenciamos. E o texto diz, eles relataram quantas coisas fizera Deus e como abrira aos gentios a porta da fé. Ele diz, olha, e mais uma coisa importante, eles dizem aqui à igreja. Eles dizem, olha, o Senhor mostrou para nós que o Evangelho é para os gentios também. Não é só para os judeus. E quando eles disseram isso, um grande problema começou a surgir no horizonte. E esse problema vai ser tratado no capítulo 15. Quando eles disseram, olha, o Evangelho não é só para os judeus, é para os gentios também, muitos judeus se assustaram com isso. E disseram, então os gentios têm que virar judeus, os gentios têm que se tornar prosélitos. Eles têm que ser circuncidados, senão não poderão ser salvos. E então surge um grande conflito na igreja, que é tratado no capítulo 15. Mas é interessante observar isso, é importante para nós isso. O texto diz, Deus abriu a porta da fé aos gentios. Ou seja, o evangelho é para os não-judeus também. Isso tem a ver conosco? Muito. É um versículo importantíssimo para nós. A primeira viagem missionária mostrou isso, mostrou de forma histórica, factual, que o Evangelho é oferecido por Deus aos gentios também. E eu sou gentio, isso é importante para mim. A maioria dos irmãos aqui também são gentios. Então, isso é importante demais para nós, é um momento histórico aqui. Se não fosse isso, se a primeira viagem missionária não tivesse descoberto isso, o Evangelho seria só para os judeus e nós estaríamos perdidos. Mas o texto mostra, não, a primeira viagem missionária provou que o Evangelho é algo oferecido por Deus também aos gentios. E eles creram e foram transformados. Os gentios também podem ser salvos pela fé no Messias judaico. E essa descoberta revolucionou a mentalidade da igreja da época e nos afeta até hoje. Nós somos salvos porque essa verdade foi estabelecida pelo próprio Deus na primeira viagem missionária. O texto fala que eles permaneceram não pouco tempo com os discípulos, porque houve depois o concílio e depois eles voltaram para aquelas regiões ensinando e fortalecendo aquelas igrejas. Mas o nosso esboço fala, voltando para o esboço aqui. Alô? Voltando para o esboço? Aqui. Os crentes em geral devem participar dos avanços do reino promovidos por seus mensageiros. O que é interessante observar é isso. O que é interessante observar é que a igreja, naqueles dias, participou de tudo. A igreja participou do envio e a igreja participou do relatório final. A igreja escolheu os missionários ali, orientados pelo Espírito Santo. A igreja impôs as mãos sobre eles. E a igreja, quando eles chegaram, a igreja os recebeu, ouviu o relatório deles e se alegraram com eles. Então, todos os irmãos participaram dessa obra. Foi uma obra de avanço do reino, de que toda a igreja participou. E isso é crucial aprender. A obra de expansão da fé não é obra de uma pessoa, de um missionário ou de um indivíduo qualquer específico, não. É uma obra da igreja como um todo. A igreja toda participa disso, expandindo a fé, orando, apoiando, participando, enviando e fazendo com que os avanços do reino sejam promovidos por ela também. Ela participa disso e nós aprendemos isso no finalzinho da primeira viagem missionária. Ok, na semana que vem nós vamos começar a ver o capítulo 15. O capítulo 15 trata sobre um problema que surge um problema em que os judeus começam a reclamar porque queriam que os gentios fossem circuncidados para permanecer na igreja, e é reunido então um concílio para resolver essa questão. Então nós vamos estudar o capítulo 15 a partir da próxima semana. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus que Ele nos ajude a compreender essas coisas e aplicar essas coisas na nossa vida. Senhor Deus, muito obrigado por esse texto que aprendemos do fim da primeira viagem missionária. Muito obrigado porque o Senhor, nesse texto, mostra como uma igreja deve funcionar. O Senhor mostra os avanços do seu evangelho naquela época, como a fé se expandiu pelo mundo e um dia chegou até nós. Nós te agradecemos por isso. Nós te agradecemos porque nesse texto o Senhor mostra também a necessidade que temos de encorajamento, de ensino, de alertas, a necessidade que temos de estar numa igreja, orientados, dirigidos, pastoreados. Muito obrigado porque, ao contrário de tudo que o mundo ensina, ao contrário de tudo que o mundo fala, nós temos na sua palavra diretrizes de como uma igreja deve funcionar e como a nossa vida deve ser dentro do reino que lhe pertence. Muito obrigado por esses textos que ensinam essas coisas. Queremos pedir por nossa igreja, que a nossa igreja se ajuste a esses padrões da sua palavra. E pedimos isso em nome de Jesus. Amém.